edição da noite.
No programa desta segunda-feira, a posição de pais e professores sobre os mais recentes desenvolvimentos em torno da greve às avaliações, com destaque para a eventual definição de serviços mínimos. A reportagem em Valência, com o balanço das autoridades espanholas ao desembarque de migrantes, ainda os números da Frontex sobre a travessia do Mediterrâneo. Também o olhar sobre o que poderá ser a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, que vai ter Portugal como país convidado a não perder mais um Aura Miguel Convida. João Alvelos é o entrevistado. Fique para ouvir. Esta é o Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
Greve às avaliações. Associações de pais consideram que estão em causa os interesses fundamentais das crianças e jovens. Professores recusam acordo para serviços mínimos. O governo marcou uma reunião para amanhã à tarde com o objetivo de chegar a um entendimento para aplicar no segundo período de paralisação às avaliações, com início a 2 de julho. Mário Nogueira da FENPROF já garantiu, em nome dos 10 sindicatos que marcaram a greve, que não haverá qualquer acordo para serviços mínimos.
Quem convoca uma reunião é a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, com o objetivo de tentar que entre o governo e os sindicatos haja acordo sobre os serviços mínimos. Pois, uma coisa é certa, e podendo dizê-lo já pelo microfone da Renascença, não vai haver acordo nenhum para que sejam decretados serviços mínimos a partir do mês de julho, porque, na verdade, este serviço não está abrangido por serviços mínimos e, portanto, a reunião da manhã é uma reunião, como diz a gíria desportiva, é uma reunião para preencher calendário, mais nada.
A FENPROF estará naturalmente presente, mas com essa posição?
A FENPROF estará naturalmente presente com esta posição, como estarão presentes todas as outras organizações sindicais de professores que decretaram esta greve com esta posição.
O Ministério da Educação justifica os serviços mínimos na greve às avaliações com necessidades sociais impreteríveis, como a conclusão do processo de exames e o consequente acesso ao ensino superior. Mário Nogueira afirma que terá de ser o Tribunal Arbitral a decidir e sublinha a incongruência do Governo nos argumentos.
Da vontade ou da intenção do Governo de ter serviços mínimos, à existência de serviços mínimos, vai uma longa distância, porque tem que haver todo um processo que meterá com certeza um colégio arbitral, e é preciso que o colégio arbitral concorde em decretar serviços mínimos, e por uma razão muito simples. É porque as greves sobre as avaliações já decorrem há algum tempo e mesmo a greve que vai agora decorrer até ao final do mês, o Governo considerou que não estávamos perante uma necessidade social impreterível. Curiosamente, a partir de 2 de julho, considera o Ministério da Educação que a greve às avaliações já é uma greve a um serviço que constitui uma necessidade social impreterível.
Mário Nogueira, da Federação Nacional de Professores. As associações de pais criticam os docentes por colocarem em causa os interesses de crianças e jovens. Numa breve conversa com a jornalista Cristina Branco, Jorge Ascensão lembra aos sindicatos questões de ética e ao governo a necessidade de defender a escola pública.
Nós vemos esta questão com muita preocupação. Estão a ser utilizadas as crianças e os jovens para outros fins que não têm nada a ver com a qualidade da educação. Aliás, quando se diz previamente, sem conhecer qual é a proposta, que se recusa qualquer tipo de negociação, já percebemos que há aqui a utilização das crianças como arma. É uma chantagem com as famílias, com toda esta preocupação na avaliação, que nós lamentamos, que seja assim, obviamente. Independentemente da legitimidade, e tem toda a legitimidade para lutar pelos seus interesses, etc., a utilização das crianças para esses fins é que é lamentável, porque são, de facto, as únicas vítimas de todo este processo. Deixa em suspenso todo um trabalho feito durante o ano letivo, quer pelos professores, quer pelos alunos, e deixa toda uma intranquilidade e toda uma insegurança, e eles precisam de tranquilidade para se prepararem para esse exame. Portanto, parece-me, de facto, uma forma de luta muito pouco digna, muito pouco ética, porque é, obviamente, a utilização do nosso bem maior, que são os nossos filhos, e têm-nos chegado imensas reações de indignação perante este estado de coisas. E há bocado acabava de ler uma mensagem de um pai muito indignado com isto tudo, e nós vamos, obviamente, provavelmente com a CONFAP, terá que convocar os pais todos para uma qualquer reação e uma exigência ao governo, porque não podemos estar sempre dependendo de toda esta turbulência e perturbação que a escola pública vive.
Os sindicatos argumentam que as avaliações não é um serviço sujeito a serviços mínimos.
Terão toda a razão legal, provavelmente, têm toda uma bateria de recursos e de advogados, e do que eu conheço da lei, serviço mínimo, de facto, é só a realização de exames. Agora, têm plena consciência, sabem perfeitamente que é a profissão deles, que esta greve, obviamente, que é um obstáculo determinante que as famílias, os jovens, as crianças, saibam o que é que podem decidir no momento seguinte. Em termos éticos, de facto, parece-nos incompreensível, inaceitável, e há outras formas de lutar pelos interesses sem ferir de forma tão violenta os interesses das crianças.
E portanto, do lado do governo?
E do lado do governo, o governo terá que se preocupar e tentar todas as medidas possíveis e o diálogo e o que for possível, mas obviamente que o interesse das crianças, a defesa da qualidade da escola pública tem que ser salvaguardada. Quando o governo decide que as famílias têm que colocar os seus filhos na escola pública, como o fez quando terminou com os contratos de associação, obviamente que tem que garantir qualidade e uma resposta às necessidades, expectativas das famílias e dos jovens nessa escola pública. Esse é o que o governo tem que garantir e é que tem que encontrar as medidas necessárias para esse efeito. Portanto, nós preocupamos neste caso são os direitos das crianças e dos jovens, é o direito a uma educação de qualidade, uma educação de equidade e de oportunidade para todos. Neste momento, quem está na escola pública está em desvantagem, está em desigualdade de oportunidade e isso, obviamente, nós não podemos aceitar.
Jorge Ascensão, da Confederação das Associações de Pais, depois da garantia dos sindicatos de professores de que não aceitam negociar serviços mínimos para a greve às avaliações. Jorge Ascensão, entrevistado pela jornalista Cristina Braco. Os migrantes e refugiados transportados até Valência deram uma lição de civismo depois de mais de uma semana em alto mar. É uma das notas do balanço das autoridades daquela região espanhola, um dia depois da chegada do navio Aquarius, que tinha sido recusado por Itália e Malta. Chegaram 630 pessoas, já a contar com um bebé que nasceu a bordo. Fim do processo de recepção e identificação, as autoridades fazem um balanço positivo da Operação Esperança do Mediterrâneo. É o que nos conta a repórter Catarina Santos.
Foi uma mega operação que envolveu mais de 2.300 pessoas. Num comunicado de balanço, a Agência de Segurança e Resposta a Emergências destaca o civismo demonstrado pelos migrantes, tendo em conta o estado em que estavam depois de uma semana em alto mar. A enfermeira Fátima Cabello, uma entre 1.000 voluntários da Cruz Vermelha que assistiram quem chegava, dava conta disso mesmo este domingo.
É impressionante, sobretudo, pois isso, que depois de toda esta travessia.
É impressionante que depois de toda esta travessia venham sorridentes, animados. Venham também cansados, mas a chegada do barco fez-nos ficar arrepiados.
Põe um pouquinho o vello de punta.
Carmen Moreno é médica na Andaluzia, uma região bem mais habituada às chegadas frequentes de migrantes em embarcações frágeis. Só no último fim de semana foram resgatadas mais de 1.000 pessoas naquela zona. Carmen veio a Valência de propósito para ajudar na recepção ao Aquarius. Encontrou uma operação gigantesca e com condições ideais que não são possíveis nas situações de emergência em que costuma participar.
Há bastante diferença porque estes são barcos grandes.
Há muita diferença, porque estes são barcos grandes, levam pessoal médico lá dentro, sabemos há vários dias quando vão chegar. Na Andaluzia é diferente, porque nos avisam com uma hora de antecedência. Por isso, o dispositivo está preparado de outra forma. Aqui, graças a tudo isto, as coisas estão a fazer-se com mais calma, de forma muito coordenada, com cuidados higiênicos e de saúde. Tirando isso, estamos a tentar seguir o mesmo protocolo acordado com o Ministério.
Estamos tentando seguir o mesmo protocolo que temos confirmado com o Ministério.
O Centro de Resposta a Emergências revelou ainda que, ao longo de toda a operação, recebeu 3.888 chamadas e e-mails de cidadãos anónimos com ofertas de ajuda. A maioria oferecia acolhimento para crianças e mulheres e serviços de tradução. O plano de emergência territorial, que tinha sido iniciado na passada semana, foi desativado esta manhã.
A reportagem de Catarina Santos, enviada da Renascença Valência. O tema da imigração domina na atualidade devido ao navio Aquarius. No entanto, os dados oficiais apontam para uma redução significativa do número de pessoas que arriscam a vida para chegar à Europa. Há uma redução drástica do número de migrantes que atravessam o Mediterrâneo. Em entrevista à Renascença, a diretora de operações da Frontex revela que, em comparação com o ano passado, nesta altura, menos 77% de pessoas envolvidas nesses transportes ilegais. Celso Paiva Sol.
Até ao final de maio, apenas um quarto do número de pessoas e de embarcações que se registava o ano passado por esta altura, e com diferenças ainda muito maiores se a comparação for feita com os anos de 2014, 2015 e 2016. Nas principais rotas usadas pelos traficantes, só aumentou a que liga Marrocos ao sul de Espanha. Nas outras, como da Turquia para a Grécia, mas sobretudo da Líbia para a Itália, a redução é muito significativa, o que se explica com a mudança de atitude das autoridades desses países costeiros. Ana Cristina Jorge, a inspetora do CEF, que é diretora de operações da Frontex desde 2012, sublinha o caso da Líbia.
De acordo com a nossa avaliação da situação, eu penso que o fator mais determinante no caso do Mediterrâneo Central e das partidas a partir da Líbia foi o facto de a guarda costeira líbia passar a ser mais interventiva, adquiriu uma certa capacidade que não teve durante algum tempo, em termos inclusive de meios marítimos, e está a fazer a prevenção das saídas das embarcações das costas líbias. E este, para nós, é o fator que mais influencia este decréscimo das partidas a partir das costas líbias.
Uma redução acentuada de saídas da Líbia, que está, no entanto, a criar uma nova rota, agora a partir da Tunísia.
Em vez de termos partidas da Líbia, temos neste momento as partidas essencialmente da Tunísia. As nacionalidades variaram neste caso, portanto, enquanto que nas partidas provenientes da Líbia havia um grande número de líbios, de cidadãos do Corno da África, da África Central, neste momento a primeira nacionalidade em matéria de imigração por esta via são os tunisinos, seguida dos eritreus.
Ana Cristina Jorge diz que as redes de tráfico continuam bastante ativas, sempre em adaptação às operações de fiscalização que são montadas no Mediterrâneo.
Continuamos a falar de pequenas embarcações, embarcações sem condições para navegar nas áreas onde são lançadas. Muitas vezes estamos a falar de semirrígidos, de embarcações de borracha, não estamos a falar de grandes embarcações. E quando se fala de grandes números em termos de pessoas que são salvas através de ações de busca e salvamento, normalmente estamos a falar de um grande número de embarcações. Isto é um modo muito típico das redes organizadas operarem, que é lançar um grande número de pequenas embarcações para a água ao mesmo tempo. Isso desafia um bocadinho a capacidade das autoridades de prevenir a saída de todas as embarcações e depois em questões de busca e salvamento, no fundo, há uma recolha dos imigrantes em várias embarcações de pequena dimensão, mas não há neste momento em nenhuma destas rotas operação com navios de grande porte.
Embora numa escala agora menor, o negócio continua.
Os imigrantes, a partir do momento em que entram no circuito das redes organizadas, dependendo das redes e das áreas em que se localizam, portanto, pagam montantes consideráveis para usar uma determinada rota e para ter de alguma forma uma garantia, que obviamente eles também não podem dar, mas que pretendem fazer crer que podem dar, de que os imigrantes vão chegar a uma determinada localização na Europa.
Apesar dos números revelarem melhorias significativas, Ana Cristina Jorge deixa um aviso. O problema está apenas contido, não resolvido, e tudo pode mudar de um momento para o outro.
A agência mantém uma monitorização da situação, porque os problemas que estavam na base destes fluxos migratórios, como sabe, não estão resolvidos. O volume de imigrantes ao longo das rotas até antes da Europa, portanto, nos países de partida para a Europa, é bastante grande. Portanto, nós acompanhamos a situação com muita atenção, porque, obviamente, mantemos a preocupação de que, a qualquer momento, a situação pode se alterar. Mas, neste momento, efetivamente, podemos dizer que está mais calmo, o que também tem um aspecto positivo, porque nós sabemos que o número de fatalidades, sobretudo no Mediterrâneo Central, foi muito elevado nos últimos anos. Este ano, por exemplo, de acordo com números da OIM, houve uma redução de fatalidades nesta área de cerca de 70%.
Só no Mediterrâneo, a Agência Europeia de Fronteiras mantém 3 operações ativas durante todo o ano, uma para cada uma das principais rotas. Ao todo, oriundos de todos os Estados-membros, estão envolvidos mais de 800 operacionais, 14 navios da Marinha, 3 aviões e 3 helicópteros.
O jornalista Celso Paiva Sol. O tema da imigração marca também a atualidade nos Estados Unidos. Há crianças a serem separadas dos pais na fronteira com o México. É a consequência mais visível da tolerância zero à entrada de pessoas no país sem autorização legal, medida anunciada pela administração do presidente Donald Trump. Nas últimas semanas, quase 2.000 crianças foram separadas dos pais junto à fronteira, um caso que tem gerado muita indignação, como relata a partir dos Estados Unidos o correspondente da Renascença, José Alberto Lemos.
Não me lembro, nos 2 anos que quitou, de uma situação que tenha gerado tanta indignação como esta, porque obviamente separar famílias, e sobretudo crianças pequenas, dos pais é verdadeiramente cruel. Aliás, cruel foi o termo utilizado por Laura Bush, a mulher do ex-presidente George W. Bush, que chamou a situação cruel e imoral, parte-me o coração, disse, e lembrou os célebres campos de concentração em que os americanos puseram os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas 6 semanas, houve 2.000 crianças separadas dos pais, muito perto de 2.000 crianças, mas o que é paradoxal em tudo isto é que os responsáveis políticos do partido no poder, do Partido Republicano, dizem todos que detestam a situação. Por exemplo, Kellyanne Conway, uma conhecida assessora do presidente, diz que como mãe e como católica isto é algo que revolta. Portanto, esta política. Rudy Giuliani disse que estas coisas também não podem acontecer e que Jeff Sessions, o Attorney General, o Ministro da Justiça, não está a dar bons conselhos ao Presidente. Melania Trump, a mulher do Presidente, disse que também esta política lhe parte o coração e que não é admissível. A única pessoa que mantém silêncio é Ivanka Trump, a filha do Presidente, que ainda por cima é assessora da Casa Branca e tem como função as questões da família. Mas o próprio Presidente, espantem-se, veio dizer que detesta esta política e, portanto, que isto não é coisa que se faça. Ora bom, se toda a gente está contra esta política, porquê é que ela acontece? Bom, o que dizem alguns assessores do Trump, confessaram hoje ao Washington Post, é que Trump está a utilizar este tipo de tática, está-se a servir, portanto, desta tragédia entre pais e filhos, para forçar o Partido Democrático a uma revisão da lei. E que a culpada disto é a lei. Bom, mas a lei que existe hoje era a mesma lei que existia no tempo de Barack Obama e no tempo de George W. Bush, e nunca nenhuma administração separou filhos de pais, mesmo tendo eles entrado ilegalmente no país. Portanto, há aqui qualquer coisa que está realmente a ser usada de uma forma extremamente cínica. A única pessoa, no fundo, que assumiu até agora a responsabilidade por isto foi o Ministro da Justiça, o Procurador-Geral Jeff Sessions, que até citou a Bíblia e disse que uma das coisas que a Bíblia diz é que se deve obedecer às leis do governo, como se todas as leis de todos os governos fossem justas e não cruéis, como é o caso desta.
José Alberto Lemos, na Renascença, nos Estados Unidos. No final do ano, Portugal vai estar em destaque no México. O país é convidado de honra da Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Mais de 40 escritores de língua portuguesa vão marcar presença num programa que inclui visitas, escolas, lançamento de livros, mas também teatro, dança e espetáculos de música. A jornalista Maria João Costa esteve nesta segunda-feira na apresentação da iniciativa.
É a maior feira do livro da América Latina e a segunda maior do mundo. A Feira Internacional do Livro de Guadalajara é em simultâneo para o público e para profissionais. De 24 de novembro a 2 de dezembro, 42 escritores de língua portuguesa vão marcar presença num pavilhão da autoria do Ateliê Santa Rita com mais de 1.000 metros quadrados. Esta embaixada literária contempla nomes como António Labantunes, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Manuel Alegre, Elia Correia, Walter Ugemain, Afonso Cruz, entre outros. Escolhas numa feira em que Portugal é o convidado de honra e terá grande representatividade, sublinha o Ministro da Cultura.
O elevado número de escritores presentes mostra a grande representatividade, com destaque, evidentemente, para as figuras de José Saramago e António Labantunes, mas com figuras consagradas como Manuel Alegre, até poetas mais jovens como Vasco Gato, Nunca podem ir todos, mas penso que temos aqui uma boa escolha da nossa melhor literatura contemporânea.
E há muito que o México queria que Portugal estivesse como convidado de honra na feira, indica a comissária da delegação, Manuela Júdice.
Já andava a convidar Portugal há uns anos e o convite do lado português ia sendo adiado, eu creio que muito por razões financeiras. O ano passado houve discernimento da parte do governo de considerar que isto era, de facto, uma oportunidade para a internacionalização da cultura portuguesa.
Na feira vão também estar escritores africanos de língua portuguesa, como o Miyakoto, o Prémio Camões Germano Almeida, onde Jaqui ou José Eduardo Agualusa. Guadalajara é uma cidade com 5 milhões de habitantes e vive a feira do livro intensamente, indica a diretora Marisol Schultz.
É uma feira de livro, mas ao mesmo tempo é um festival cultural. Uma das características importantes de la feria es que no solamente ocurre en un solo recinto, es una feria que se vive en toda la ciudad. La gente sabe quién es el invitado de honor, pregunta en la calle quién es el invitado de honor este año. Entonces es una feria que marca.
Serán 9 días en que Portugal se da a conocer al México.
A reportagem de Maria João Costa.
Renascença, a par com o mundo.
Já muito perto das 11h30 da noite, tempo para mais uma edição do Aura Miguel Convida. João Alvelos, converso esta semana com a vaticanista Aura Miguel.
Ora viva! O convidado desta noite aprendeu boxe, foi campeão de pentatlo moderno e no âmbito da sua carreira militar foi especialista em terrorismo e segurança. Hoje é militar na reserva e dedica parte do seu tempo à solidariedade. Uma conversa intensa em que se recordam momentos decisivos, incluindo a reviravolta causada por um grave acidente a cavalo.
Olá, viva. Sou João Alvelos, sou oficial do Exército na Reforma e neste momento sou conselheiro de segurança da administração da Companhia Logística de Combustíveis.
Como é que entrou na vida militar? Desde pequenino?
Não foi desde pequenino. Um primo do meu pai, um primo direito, que foi general. Um dos poucos generais, se não o único, que foi saneado no 25 de Abril, por ter sido chefe de gabinete de Santos Costa. De uma grande dureza, mas com um coração, e era assim uma figura muito marcante, um algarvio.
Como é que se chamava?
General Rafael Alves. E ele aconselhou um dia ao meu pai que eu devia ir para a carreira das armas, mas depois teve uma conversa comigo.
Que idade é que tinha na altura quando ele conversou consigo?
Tinha 16 anos.
E antes tinha pensado noutra carreira, não, digamos assim?
Não,
noutra
nunca tinha percurso. Pensado...
E era bom aluno ou assim, mais
não,
ou menos?
Não, fui assim um médio, não, nunca fui assim brilhante. Eu concorri à Academia Militar, mas condições inacreditáveis, porque faltava-me o inglês do 11º ano e o exame não me correu muito bem e saiu que eu tinha chumbado no exame. Nesse dia eu tinha a prova dos psicotécnicos da Academia Militar e decidi, bem, como já estou chumbado no inglês, não vou aos psicotécnicos. E nisto encontrei a senhora, que hoje é minha madrinha de casamento, que disse, expliquei-lhe isso, não vale a pena ir, não, vais ter que ir, quanto mais não seja para saber como é que corre, para o ano vais fazer o mesmo. Mas isso já é longe, já não tenho tempo, eu levo-te. Então foi este entroncamento de linhas de comboio que me fez desviar toda a trajetória. O que aconteceu? Passado 3 dias, recebo um telefonema da escola. Houve uma errata da chave de classificação do exame.
E afinal, não tinha chumbado.
Não tinha chumbado, fui à oral. Na oral, disse, olha, eu estou a concorrer à academia num perfeito inglês. Safei-me lindamente, passei. E se não tivesse ido às provas de psicotécnicos, não tinha entrado na Academia Militar.
E entrou na Academia Militar com vontade ou foi só
Sim, com
um
vontade,
bocadinho
com
por
vontade. Não,
obrigação?
Pois, foi com vontade e, digamos, o deslumbramento da carreira militar.
Das
servir,
fardas.
Das fardas também, sem dúvida. É que passamos para um palco em que estamos à frente da representação do país.
Somos, no fundo, o que está por trás das fardas.
Exatamente.
Não é?
Somos a alavanca que faz atuar, digamos assim, o potencial negocial da nação. As nossas forças nacionais destacadas são, digamos, instrumentos que valorizam exatamente o papel de Portugal no mundo.
E mas não... quando entrou, estava nebuloso ainda isto que está a dizer, não é? Não, quando entrou, nebuloso, ainda, entrou com isto, certo fascínio.
Não, fascínio,
não é?
Do que o na esperava. Altura, o fascínio era a grandeza das Forças Armadas, que na altura tinha uma dimensão.
Era uma instituição respeitada.
Estou a falar de 83, os efetivos ainda estavam na ordem dos 50, 60 mil. Portanto, havia militares, encontrava-se facilmente militares fardados na rua. Vivemos muito tempo esta intervenção dos militares na vida política, na altura do PREC. Tínhamos esta noção da intervenção das Forças Armadas na sociedade.
E o que é que lhe aconteceu quando entrou?
Foi um choque muito grande, porque eu pensava que aí vinha a casa todos os dias, que isto era uma espécie de liceu, que eu chegava ao fim do dia, vestia, apanhava o comboio e ia para casa. Disseram que não.
Onde é que vivia antes
eu
de
vivia
entrar?
Ali no Arieiro, quando cheguei à Amadora. Para já, estes pormenores hoje em dia são mais fáceis de conhecer, porque na internet está tudo
explicado.
Sim,
na altura nem pensava que havia internet.
Na altura foi surpresa, tipo, fiquei logo com o cabelo número 2, não é?
Ficou com rapado,
coisa que nunca
quase
tinha feito.
Mas... não estava na moda naquela altura.
Sim, não estava nada na moda, não. A minha mãe ficou completamente angustiada ao ver-me assim. Dava a ideia de recluso, recluso ou então doente, muito grave. E depois deram-me roupa da cama, fardas, coisas, e eu comecei a ver tudo isto. Bem, pronto, e me perguntaram, quando é que a gente vai a casa? Não sei dizer. E no fim de semana, não, este fim de semana não vá. Aí
eram muitos, entraram muitos consigo?
Entrámos de cerca de 200.
Sim.
Na altura era prova geral de admissão.
Tinha cada um o seu enxoval,
sim,
militar?
Sim, tínhamos um enxoval com lençóis, fardas, equipamentos de ginástica, e tudo isso era condicional, porque era já para a prova.
Uhum.
Depois, aqueles que entrassem, então recebiam o reforço desse enxoval.
E conhecia alguém quando entrou?
Não. Não, mas rapidamente afinávamos logo as emoções entre cada um.
Para os tímidos deve ser mais difícil,
não
deve ser um bocadinho complicado.
Havia gente que já vinha do colégio militar e que já estava habituada a estes regimes de internatos,
de certo modo.
Mas como nós ficávamos em camaratas, não é? E muitas delas eram já de militares que já tinham experiência de serviço militar, alguns deles sargentos ou oficiais, milicianos, que eram, digamos, os nossos pais guias, que nos, já com
certo,
algum conhecimento anterior da vida militar, nos explicavam segredos, por exemplo, para amolecer as botas. As botas eram a maior chacina que havia.
Prosper.
As botas eram duras, criavam-nos bolhas em sítios que nunca existiram. E uma bolha é no mínimo 15 dias de recuperação. E depois dá cocheio. Para ti isso foi, digamos assim... Hoje em dia, com as
os
botas agora
Gore-Tex,
com
portanto,
botas, hoje em dia não há esse problema.
Extraordinárias, dizer, esse problema e está macias e confortáveis, e mesmo assim o serviço militar não é sempre atrativo.
Isso
agora,
também,
digo eu.
Sabe que estamos numa era completamente, enfim, digamos, estas vocações não são atrativas, nem há, digamos, da parte mesmo da sociedade, e da sociedade, como digo, sociedade, mais o Estado, qualquer apelo e qualquer reconhecimento. Hoje em dia faz-se tábua rasa das condições, quem quer vai, quem quer não vai. Mas estamos a assistir, é neste momento, à fuga de quadros do serviço militar, que já por si é todo profissional, fugas de quadros porque a carga de missão é muito grande. Porque há indivíduos que não vão a casa há 3 fins de semana. É que isto é quase como prisão preventiva. Quer dizer, isto não, são conceitos, a gente tem que olhar para estas carreiras, que são carreiras já por si, com algum esforço, com alguma dedicação, com algum sacrifício, e não se pode, quer dizer, fazer isto de tábua rasa com os direitos e regalias de qualquer funcionário civil, que já por si tem um horário a cumprir. Aqui não há horários a cumprir. E para não se cumprir o horário, há sacrifícios de ordem pessoal e familiar que se fazem. Portanto, isto tem que ser olhado de outra forma.
Sim, mas na altura ainda não era assim. Portanto, esses valores
não,
de honradez.
Na altura nem sequer,
de
não, na altura, eu ainda apanhei como oficial o serviço efetivo normal, e foi talvez o processo mais democrático que assisti alguma vez, porque ali ninguém
havia,
dizia quem era o filho
doutores,
do doutor e quem era o filho do lavrador.
Nosso.
E só se sabia isso à saída, quando cada um ou ia de comboio ou ia num grande BMW, mas era só à saída que se via. Mas no durante, ambos faziam a cama, ambos vestiam a mesma roupa, ambos tinham que ter as mesmas soluções para os mesmos problemas, inter-se ajudavam e criavam ali laços de norte a sul, gente que vinha de terras que nunca ninguém tinha ouvido falar.
Isso na sua vida foi positivo?
Sim, sim, foi extremamente positivo. Hoje em dia se fala em educações cívicas, se fala na escola, mas isso fazia-se naturalmente.
Uma verdadeira escola de civismo. Sim. Entretanto, ainda antes de entrar na reforma, vamos dizer assim, o seu percurso também está assinalado por uma especialidade em terrorismo e segurança, que agora não pode ser mais atual, não é? E pelas piores razões.
Sim, passei pelas informações militares e tive a oportunidade de fazer um curso extraordinário no maior think tank que há na Europa, que é o George Marshall Center. É um instituto de segurança e defesa europeu, suportado pelos Estados Unidos e pela Alemanha, instalado numa ótima estância de ski, isto na versão inverno.
Isso é para atenuar um bocado verão. O peso do que aprendiam e do que conheciam.
Mas estávamos ali na zona de Munique, da Baviera. Foram convidados professores para esse curso, que foram, por exemplo, o inspetor que fez toda a investigação do atentado ao hotel em Mumbai, na Índia, um oficial israelita que, pronto, criou, como tínhamos alunos palestinianos, claro, os colegas palestinianos ali, criou-se ali uma fricçãozinha do debate no final, mas como é óbvio, numa sala onde há um depoimento israelita.
Ouviram um dos maiores especialistas neste universo, no fundo também podemos considerar que estas realidades tentam combater a inteligência do mal.
Exatamente. E no dia em que isso não acontecer, estamos muito mal. Tem que se realmente ter um conhecimento profundo, quer do lado que nos ameaça, para exatamente tentar adivinhar, digamos, o pensamento próximo.
Mas deve dar uma grande pressão também psicológica.
Dá grande pressão e às vezes dá também uma deriva de erro.
Mas também há infiltrados espiões, assim como é no 007, quer dizer, isto reduzindo
nós,
um bocadinho.
Nós cá estamos muito
ao universo
disso.
Do cinema, mas nós, também há cá infiltrados não, que informam.
Alguém destruiu a nossa grande rede criada no pré-74, no famoso despacho de envio dos nomes pelo então ministro Veiga Simão para a Comissão Parlamentar das Informações, e no dia seguinte eles estavam publicados no jornal semanário. Isto causou problemas pessoais, porque essas pessoas, as pessoas desses nomes, claro, viram suas vidas, todas elas tiveram que ser transformadas, e nós perdemos uma rede extraordinária de informações, não só para além mar, como interna. Portanto, isso foi o grande desaire, através exatamente desta interpretação prosaica de noção democrática da gestão dos interesses do Estado. Quer dizer, isto é...
Pois há coisas que têm que ser mesmo mantidas secretas, não é?
Os serviços de informações nunca podem ser democráticos, não é? Neste sentido de que cada um vai a...
Claro. Como é que lá foi parar no seu percurso da academia e de militar? Como é que foi?
Eu fui para as informações militares, para o gabinete de ligação aos adidos militares, que era, digamos, esta rede diplomática ou militar, que todas as embaixadas têm, as grandes embaixadas, têm o seu departamento militar com um adido. E este gabinete faz, digamos, a ligação com esses adidos. Isto é, a gente tem que se informar muito bem do tempo, que é para falar do tempo, para não falar de outras coisas, porque geralmente estes nossos amigos querem saber pormenores de coisas, e a gente tem que estar muito bem documentado como é que o tempo está, para falarmos não só em Portugal como no resto da Europa ou noutros países, para que temos sempre assunto ideal para falar, não daquilo que eles nos perguntam. E isto é um bocado este bailado.
Portanto, foi lá parar e teve muito tempo nesta área?
Tive seis anos.
E o que é que aprendeu deste tempo?
Aprendi exatamente a noção de que uma boa rede de contactos
pode prevenir muita coisa, é isso?
Sim, sim. Às vezes o caminho direto, não é o direto, é o mais eficaz, não é? A reta entre dois pontos. É um trabalho que requer algum registro, uma visualização à distância. Nós temos uma paisagem diferente se virmos no sopé da montanha, claro, ou se viermos ao cimo da montanha e vemos a paisagem. Este curso, que foi em Washington e em Munique, foi extremamente importante.
O nosso tempo, infelizmente, vai passando e eu ainda tinha para lhe perguntar várias coisas, nomeadamente o seu gosto pelo desporto, porque sei que a certa altura investiu imenso em pentatlo.
Sim, sim. Isso foi numa
sequência... Aliás, desculpe, ainda até vi que tinha feito um curso de treinador de boxe. Ainda,
sim,
ainda,
sim,
isso
sim,
não tinha nada a ver com o pentáculo.
Eu tive o melhor treinador de sempre então, de boxe, o Ferraz.
Foi assim nesta fase ou ainda
não,
foi
não, foi na, não, foi na fase da Academia Militar. O Chico da Moraria, que era uma personalidade.
Fez este curso com ele porquê?
Nós tínhamos as várias classes, mosca, ligeiros e pesados. E os pesados éramos quatro. Se fosse três era uma injustiça. Portanto, os quatro faziam.
E
não houve
foi
ninguém que não negasse, porque senão tinha as represálias naturais.
E gostou?
Não, mas gostei. Deu-nos muito flexo. Nós, para chegarmos ao combate, tem horas
para estudar o inimigo,
de impulso e de reação. Ou seja, quando uma pessoa vai, a gente dá logo um murro, quase.
Quem sabe se isso também o treinou depois para o inimigo, entre aspas, que viria a encontrar?
Não, olha, foi a salvar uma amiga minha que depois, mais tarde, devia conhecer a minha mulher. Portanto, foi exatamente assim.
Graças ao boxe,
mas foi graça mesmo.
Conte
sem
lá.
Dúvida, sem dúvida. Ah, isso foi um americano que era dois palmos maior que eu, em plena Rua de Augusta, que estava a bater em toda a gente que vinha na Rua de Augusta. E eu ia com uma namorada, uma amiga, e tínhamos vindo daquele bar lá de cima do Largo de Santa Luzia. E então começámos a ver a cena do tipo a bater em todas as pessoas, não havia ninguém que espalhasse. E eu comecei, eu ia para a direita, eu ia para a esquerda, e comecei a tentar. E ele, às tantas, como estava a desviar, veio direto a nós e dá um empurrão enorme à nena. E eu fiquei, pá, extremamente vendido, transformei.
Utilizou,
pá,
as suas técnicas de boxe.
Agora baixei, e estive ali 3 ou 4 minutos a dar socos à cara dele, tipo, olha, parti o pulso. Depois fiz questão de o levar à esquadra. E aguentei, que ele estava com a cara feita num bolo, veio a polícia, fomos à esquadra e depois, atrás de mim, vieram uma série de indivíduos a
fazer queixa dele. E foi graças a isso que depois casou com a sua mulher?
Ela diz que não, mas pronto, eu posso dizer que é, porque depois rapidamente fomos ver um... Isto foi em junho.
Que era essa
férias.
Sua amiga com quem ia?
Era amiga da minha amiga.
Okay.
E depois ela e mais outra quis saber quem era o herói do verão. Atrás, pois.
Até hoje.
Mais. Então fomos ao cinema ver As Bruxas de Eastwick. Não mais me esqueço, não. Isto foi um
claro.
Marco. Mas foi muito engraçado.
Mas o Pentátulo?
O Pentátulo.
Depois veio mais tarde ou foi
o
contemporâneo?
Sim, foi um. Lá o adjunto do treino físico perguntou quem é que sabia nadar. Eu levantei, sabia nadar, eu sempre nadei muito bem. E era exatamente a essência que era necessária para participar no pentatlo. Portanto, era a valência que era necessária, porque o resto corria-se, dispara-se também.
Sim,
esgrima,
claro.
Tínhamos mais ou menos andar a cavalo,
mais
mal
ou
bem, isso. E fui participar na primeira taça e ganhei. Éramos quatro.
Sim, primeiro liguizou um gigante com os seus murros, depois ganhou.
Estava-lhe
a correr bem.
Às tantas comecei, está aqui uma praia que já me deu algum sucesso, pronto, vamos treinar. E treinava, depois este adjunto de treino físico fez-me um plano, 4 a 5 horas por dia de treino. Eu fazia diariamente treino de natação e de corrida, e depois ia alternando com esgrima, tiro e equitação, todos os dias da semana. E fiquei muito entusiasmado, porque nós tínhamos, na Academia Militar, tínhamos tudo isto,
certo,
à nossa vontade. Portanto, era uma oportunidade excelente. E tanto que tive a iniciativa de fazermos uma taça da Academia Militar de Pentágono.
Uhum.
Mas nessa primeira taça as coisas não me correram muito bem. Passei talvez o pior momento da minha vida.
Quero contar.
Os cavalos eram todos sorteados. Os cavalos e os arreios. Para já, as instituições que organizaram dão os piores cavalos e os piores arreios. E eu estava a fazer o salto de aquecimento para a prova dos obstáculos e partiu-se-me o loro.
E o que é isso?
O loro é a correia que vem da sela e que segura o estribo. Portanto, é uma correiazinha fina
que
fica, deixando-nos logo sem pés apoiados. Portanto, isto dá um desequilíbrio muito grande. E ainda por cima, eu tinha umas poras que alguém me tinha oferecido que estavam afiadas. Portanto, eu fiz um rasgão na barriga do cavalo, o cavalo entra à carga. Nunca tive experiência para controlar isto. Ele estava com um freio nos dentes. Começa a ladear junto a uma vedação que tinha o arame farpado virado para dentro, mesmo à altura da cara. Ou seja, se ele se encostasse à rede, eu ia apanhar à altura da cara todo aquele arame farpado. Portanto, eu tentei... Caí exatamente nessa zona onde estavam torrões que nunca foram lavrados, portanto, autênticas rochas.
Partiu-se todo, imagino.
fraturei a coluna nas apófises L4, L3, e o pior é que fiquei imediatamente imobilizado, sem mexer, e com uma dor horrível, como se um ferro, uma agulha de crochê, toda afiadinha, espetasse-me na coluna. E aquela dor sempre em permanência. Portanto, fiquei sem mexer, entrei em histeria.
Sim, uma aflição, um nem sei imaginar.
Não, isto foi 3 horas de desvario, de angústia, de stress. Não
achou,
parei.
Que morria? Pensou nisso?
Eu pensei que fiquei paraplégico.
E isto foi o que pensou?
Foi o que pensou, porque não mexia. E depois o médico, ao fazer-me a caminho do hospital, a fazer exames de sensibilidade, não tinha sensibilidade. E este desespero ataca-me. Pronto, isto foi a pior coisa que me aconteceu. E de facto cheguei ao hospital, deram-me lá umas injeções de Valium, que me fez ficar ali num estado tipo gelatina, mas sempre a chorar, como se fosse uma canção sem letra, mas com música.
Sim, um lamento, pois,
completamente.
Pois, sim,
e às tantas passa-me um sargento, enfermeiro, um tipo assim com óculos e uma expressão muito marcante. E vi as fitinhas que ele tinha na condecoração. Reparei que tinha lá uma cruzinha de guerra, que é uma fita que tem umas tiras verdes.
Ele sofreu muito também.
Portanto, alguém que tem uma cruz de guerra é alguém, sim, que merece respeito, porque teve uma experiência muito forte e muito grande, e de grande bravura na sua vida. E quando ele começa a falar comigo, então, assim, tenha calma, e vai, o que é que você fazia? Desvia-me o tema, e a sua namorada já sabe, eu vou fazer um.
Sim, pode distrair um bocadinho.
De repente, ele espeta-me uma agulha mesmo na palma do pé, à qual eu respondi com um palavrão daqueles que eu não posso, sim, transmitir aqui, mas daqueles grandes.
Portanto, quer dizer que senti a agulha.
Senti, e fez-me como que o circuito restabelecesse, quer dizer, isto.
Sim.
Mais tarde disseram que eu entrei em estado de choque, e foi esse estado de choque que me fez completamente isolar, pois, a sensibilidade. E esta dor intensa
saiu do torpor em que estava.
Foi terrível. E isto fez-me que tivesse cerca de 3 meses na enfermaria da Academia Militar, onde estava ninguém.
Sozinho numa enfermaria?
Sozinho. E não avisei em casa, porque o meu pai tinha tido 2 AVCs.
Portanto, não lhe disse que tinha tido esse acidente.
Inventei que tinha exames. E mais ninguém da minha família, nem a minha namorada, eu tinha...
Não tinha tido coragem de dizer.
Não tinha coragem de dizer, e não queria alarmar também. E fiquei ali muito tempo, e tudo passou pela cabeça. Tudo me passou pela cabeça, porque a gente, quando tem 20 anos e, pois, campeão, inventado moderno, um super-homem, eu não havia limites, quer dizer, eu treinava 4 horas por dia, era uma força da natureza que convencia-me, e de repente estou ali caído numa situação que não
estava a ver, quando é que ia sair, nem sabia se ia conseguir recuperar.
Nem sabia se ia.
Qual Quando foi diz o que passa tudo pela cabeça?
Passa tudo pela cabeça. Tipo, inclusive é uma sensação difícil. Pensei que aquilo... E nunca iria pensar. Mas tentei pôr fim à vida. A única coisa que eu tentei foi enforcar-me com os lençóis. E no momento em que eu estava a tentar isso, e entra-me um camarada que lembrou-se naquela altura de me visitar.
Um anjo da guarda. Apareceu-lhe um anjo da guarda.
Inclusive alguém que eu tenho muita consideração e muito respeito, porque esse alguém depois, sem me dizer nada.
Mas quer dizer, ele percebeu o que é que estava,
claro,
a tentar.
Percebeu. Nunca mais falámos sobre o assunto, mas ele percebeu. Ele tirou-me o lençol do pescoço e disse que ia ali rezar comigo um terço. E tive um momento de, não sei caracterizar, mas
foi salvo
um momento
por ele.
Pronto, e ele mais tarde, também sem nunca dizer, organizou um momento de oração. Que era com uma sessão de slides e com uma cassete de música, que eram os pensamentos, e organizou. Nós tínhamos um grupo de oração a que eu pertencia na altura, e eles reuniram-se e fizeram essa oração.
Ainda estava
comigo.
Internado nessa
ainda hora? Estava internado, e desde aí, quer dizer, isto foi um retomar, digamos assim, da esperança, da esperança com muita força. E
ainda não sabia nessa altura se ia ficar bom. Ou foi gradualmente que foi coincidir uma coisa com...
Eu acreditei que isto ia finalizar. Porque eu nunca tinha saído da enfermaria. E eles organizaram-me isto com a ambulância da academia e fomos para a capela. Portanto,
levaram-me para a capela,
onde estava tudo preparado, onde estava lá o grupo. E tinha assim um ambiente muito intimista, porque a igreja não estava com só tinha umas velas, porque estava assim um momento de oração muito, muito bem preparado. E isto sem nunca referir que era uma ação de graças, certo, que era uma coisa externa, foi o momento, sim, em que eles nos reuniram.
Sabiam
e
vocês
devo dizer
dois.
Que isto marcou-me para sempre. Marcou-me para sempre e a partir daí me transformei em relação à presença de Deus na minha vida. Foi esse momento e outro que havia um...
Mais tarde.
Foi.
Sim, mas ficou
mais tarde,
mesmo...
mas tem a ver com uma atitude do início de carreira. Isto para jovens fardados ajoelharem-se no momento da consagração de uma Eucaristia é um ato de perda de...
Sim, aquele garbo e tal.
Aquele garbo, quando se alguém ajoelha, aquilo...
Esse é o grande problema da crise da fé hoje em dia, é isso. A pessoa não querer pôr-se de joelhos. Não,
exatamente, sob qualquer das circunstâncias.
Estou na Academia Militar e ainda mais.
Na Academia Militar, a parte da consagração,
ninguém. E eu amarrotar as calças.
Ninguém se punha de joelhos, ninguém. Até que...
Mas foi antes desta...
Foi antes. Foi ver um oficial ajoelhar-se, o único que se ajoelhou.
Durante a missa,
houve um único que se ajoelhou. E quando ele se ajoelha, faz para mim, caramba, um major a ajoelhar-se. Eu fui o segundo.
Porquê que se ajoelhou? Porque não estava com intenções de se ajoelhar, pois não.
Era um orgulho estúpido. E eu ver aquele indivíduo major, que era um tipo com grandes responsabilidades, caramba, quem sou eu? E ajoelhei-me. Antes, mais tarde... Era capitão.
Já depois deste.
Já depois de tudo isto. Este facto de ajoelhar ficou muito presente na minha vida. E às tantas. A primeira vez que eu organizei uma semana de campo, achei por bem organizar uma Eucaristia, mas só para quem quisesse estar presente. Mas organizei aquilo assim com um certo impacto, da mesma forma que umas velas naquela altura da oração
marcaram,
fiz também com umas latas. Com gasóleo e desperdício, fazer
pavios, umas tochas. Onde é que era?
Era em Santa Margarida, no campo, numa meia-lua cercada de uma mata densa. E disse, meia hora antes de jantar, quem quisesse assistir ia ver a missa campal. Não me preocupei qual era o nível de presença. Mas na altura da consagração, eu ajoelho. E quando ajoelho, ouço atrás de mim um bruá. E olho para trás e os que estavam todos de joelhos. Isto para mim foi assim marcante, como que aquele efeito do Major Mendes Moreira na altura
se refletia agora através da sua vida. Moreira,
fiquei completamente atónito.
As pessoas, foi uma confirmação, no fundo.
Uma confirmação
sua,
e também
suas certezas.
Às vezes a oportunidade, certo, das pessoas que
às vezes não se propõe, não é?
Exatamente.
Da maneira certa.
Isto também tem a ver com o que eu sempre vi, que cada um de nós, cada católico, tem quase que a sua obrigação de dar testemunho
de propor na sua modalidade de viver a fé. Exatamente. E quem quiser pode aderir ou não é? Mas se não fizer, não há outros que o substituam.
E para quem não conhece, e para quem não tem conhecimento, enfim, de uma realidade, se lhe for oferecido exatamente essa oportunidade, ganha-se aqui um caminho.
E a partir daí a sua vida está muito relacionada também com isso mesmo, com o dar o que tem aos outros, não é? Porque meteu-se em imensas coisas.
Sou cavaleiro da Ordem de Malta e sai uma notícia no jornal e ia dizer que a Cruz de Malta, que era uma associação humanitária, ia ser encerrada pelo Estado. Eu fui ver a história e a Cruz de Malta tinha sido uma instituição fundada por militares e por cavaleiros da Ordem de Malta, ou seja...
Dois em um, é o seu caso.
E achei... por dever moral, fazer qualquer coisa.
É isso que se dedica intensamente agora.
É, nos momentos mais livres, que agora há 3 meses estou neste desempenho operacional da Companhia Logística de Combustíveis, onde também tive uma agradável surpresa. O administrador pertence a um grupo que é exatamente o Cristo da empresa. E, portanto...
Ele nunca o larga, já.
Eu acho, exatamente, isto é mais um sinal realmente para...
Não desiste mesmo de acompanhar-me,
obrigado.
obrigada, Tenente Coronel João Alves, pelo seu testemunho, sobretudo por esta maneira tão sincera e tão impressionante, e também este estilo, vamos dizer assim, tão viril de viver a fé, que não é assim tão comum e que do qual temos tanta necessidade hoje em dia. Um testemunho tão claro e luminoso. Espero que assim continue. Obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Aura Miguel convida João Alvelos. É um programa que pode voltar a escutar no site da Renascença, em rr.sapo.pt. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa. Edição da